about it right now. Everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life.
Ele vai ter aquela introdução?
Assim? O que, que tem a introdução? Ah, deixa eu botar aqui. Agora vai poder, sabe o que? Com a internet, né? Vai poder botar um fundo de teões aqui, que é o mais forte, né? O Holy. Nossa! Ela só fica chocada, só. Essa é a função dela.
Ei, volta aí aqui embaixo, ah, tá bom.
Eita Deus! Oh. Olá, meus ouvintes da rádio 99.6, que 100 só Jesus, e 6 que é o número do homem. E hoje estamos aqui novamente com nosso querido, amado irmão, missionário André. Fala um pouquinho, André, com nossos ouvintes.
Justificar a minha...
Amado irmão, André, tava sumido um tempo
minha
aí.
Ausência.
Mas fala para nossos irmãos qual é o motivo.
Eu estava em missões como... O irmão André já tinha avisado, eu estou na missão vendendo Lamborghinis. Aí eu abri uma nova agência, só que agora vendendo... Negociando jatinhos. Mas eu venho aqui...
Mas com... tudo pra obra.
Tudo pra obra.
Não pode esquecer.
Mas eu venho aqui com uma indignação. Porque esse mês de dezembro, não sei o que aconteceu, mas os irmãos ficaram apertados. E não chegou dinheiro exato na minha conta. E por isso...
Não chegou? Não, não bateu os 2 milhões?
Não bateu os 2 milhões. E assim eu não consegui negociar.
É, realmente é repugnante com os irmãos da igreja estão despreocupados com a obra de Deus.
Sim, eu fico indignado que a gente tenha trabalhado.
A gente trabalha duro, né, pra levar a palavra do Senhor. E isso tem gastos, né? Jatinho, hotel 5 estrelas. Que pra Deus tudo tem que ser o melhor. E não tem como a gente ir para os lugares que a gente vai, que são lugares onde a palavra de Deus não são muito faladas,
mas o mais,
né,
complicado é que, eu até falei, tenho que falar com o senhor, que vocês vão ter que... Calma, calma. É bom, prepara agora. O diácono Daniel, ele está deixando de ser diácono, porque com isso eu recorri à ajuda dele. E ele me negou ajuda de dinheiro, coração. Achar que eu estava sendo equivocado. Que isso não era para a obra do Senhor. E eu falei, como assim, permissão do Daniel? Tudo é para a obra, missão é para a obra. E não, o Senhor está equivocado, o Senhor, isso é uma desonra contra o ministério, contra a religião. E aí eu tive que
afastar ele e falar que ele vai pro inferno.
Ah, com certeza eu falei isso.
Você falou pra mim que ele vai.
E ele então, saiu da igreja.
Trocou de igreja aí, né?
Foi pra
alguma igreja aí que.
Assim.
Mundana, né? Que os irmãos são fracos de espírito e não dão dinheiro pra missão. Não entendem a mensagem de Jesus. E de pregar é todo mundo, né? E não dá pra ir todo mundo. Dá pra ir poucos. Que é eu, você. E pra isso a gente precisa de dinheiro, né? Bora deixar de comer a pizza aí no domingo pra ajudar
R$20
uma pizza. Que é muito pouco, muito pouco.
Muito.
Inclusive, a gente tá com uma campanha aí na minha igreja, pelo menos, de pizza não, carne sim. Que é... Não, errei o nome.
Continua essa parte, que eu fiquei curioso.
Ai. O nome da campanha é Pizza de Carne Não, que é uma campanha onde a gente diz que pizza é algo totalmente carnal, mundano, que a gente não precisa, a gente come só por luxúria. Claro que eu posso comer porque a gente sabe que tudo para a obra de Deus tem que ser feito com perfeição. E a pizza é uma obra de Deus, não é? Então, alguns irmãos falaram, mas pastor, você come pizza, por que os irmãos não podem? Exatamente por isso. Porque eu estou levando a palavra. E os irmãos têm que se sacrificar para que outros consigam levar a palavra de Jesus.
Tem que estar nos outros.
É, não basta porque os irmãos pensam muito neles, os irmãos da minha igreja ainda estão com a mente muito focada neles mesmos e falam, nossa, mas para que isso? Para que isso? Para a obra. É isso que eles precisam focar na cabeça dele. Todo carro, todo dinheiro, toda essa renúncia de pizza que eles estão fazendo é justamente para a obra. E essa campanha convém em todo domingo eles doarem R$40, que é o preço de uma pizza Ruth. Que tem que comer do melhor. Você acha que eu vou cobrar 20 conto? Que é uma da pizza.
Qualquer uma aí.
Qualquer uma. Pra Deus.
Aqui, ó,
pra
esquina,
Deus, mano. O melhor. Pra Deus. Que é isso? Acho que não tem mais. Ai, caramba, sensacional.
Não, muito bom.
Eu amo esse quadro. Adoro. Amo mesmo.
Tem como não fazer, né?
É uma crítica social. A gente tem que. As pessoas têm que ver o valor disso. O quão importante é isso.
Mano, eu ouço assim, cada macho mesmo. Mas, mano, eu não falei isso.
Eu tava com saudade, Ah, tá. Gravei dois podcasts sem isso e foi bem triste.
Não, é sério, esqueci.
Se apresente aí.
Juliana. Então, com a presente.
Brincadeira.
É sério? Eu vou acreditar. Vamos lá.
Acho que você nunca soube, né? Sei lá.
Pega.
É Karine.
É mesmo, Karine?
Vai, apresenta ela de novo aí e fala algo.
É Karine mesmo, André?
É Karine.
Você vai cortar isso, né?
Não, vai cair. Acho que eu sou bem,
estamos com a presença ilustre da... De novo. Com a Karine, Juliana.
Vulgo Juliana. Vulgo Juliana.
É isso.
Ah, estamos aqui também com a presença ilustre aqui do Rodolfo aqui. Vulgo André. Vulgo André. Ah, isso aí é 2019, né? Perto aí de... Qual o nome? De 2020. Estamos acabando aí, já estamos em dezembro.
Qual o nome?
Como assim, mano?
Até Pia tem falado de vídeo, só que falou, qual não foi, mano?
Perto eu queria falar outra coisa.
É, mano.
Vai até aí de 2020. Oh, eu quero fazer uma pergunta que eu fiz pro... no outro podcast. Estamos chegando aí no final do ano. E eu tava olhando as minhas redes sociais e eu vi que o pessoal, eles sobreviveram em 2019, tá ligado? Eles... Não foi um...
Tá falando isso, mano.
É que, tipo, não foi um ano da hora. Eles estão só carregando, assim, estão arrastando até 2020, entendeu? E André, essa é a pergunta. Você tá sobrevivendo 2019? Como é que tá sendo? Como foi 2019 pra você? Foi, tipo, você tava brigando com ele e tá dando graças a Deus que ele tá acabando? Ou como é que é? Fala aí.
Acho que pra todo mundo teve esse 2019 foi punk, moleque.
Mas por que você acha que foi punk? Você acha que teve algo mundial aí que aconteceu? Que
foi o ano da colheita, né?
Tô brincando.
Não, é que... Eu não acredito nisso. Meu irmão William que acredita. Que logo no começo do... Lembro até hoje, mano. Se eu tava falando com ele sobre isso também, nossa. É, no começo do ano, eu falando com ele, né? No começo do ano você falou que esse bagulho de signo aí, tá? Você falou que 2019 seria um ano de colheita de tudo aquilo que você plantou no ano de 2018.
Ah, então.
No começo do ano eu falei,
então, pessoal,
aposta tá que ele tá falando.
O pessoal tá sofrendo.
Porque cada mês. São 12 signos, então cada mês é um...
Cada mês são 12 signos?
Não!
quantos signos tem, mano?
Signos, tipo, cada um pertence ao mês, então, tipo, cada mês.
Não, tá errado isso.
Não, eu sei que, tipo...
Não.
Eu sei que, tipo, se você nasceu no começo, é diferente de quem nasceu no final.
Mano, eu não sei explicar, não
entendi. Eu também não sei, mas você tipo, nem que sentou
nesse assunto. A lua tá virada de tal maneira que é canta. É,
não, mas canta. Eu quero saber o que tem a ver com a colheita, que eu não entendi ainda.
Nada.
Não, ok, eu não sei explicar, mano. Se não precisar no Google, vão aparecer.
Tem, o João Alves Pereira, do canal Signos Todo Dia.
Não, é João Vidor.
É, tem um cara mesmo?
É mestre.
Ah, ele é um mestre. Então, de astrologia todo dia e falou que esse ano é o ano da colheita.
E foi, mano, porque foi um ano. Acho.
Sei que todo mundo só contou coisa ruim.
Ah, então você acha que esse foi o problema?
É.
Que é o ano da colheita e aí tá todo mundo se ferrando porque todo mundo foi uma pessoa ruim.
Pra 2020 todo mundo pensa coisa boa.
É uma boa mensagem, gostei. É, a pessoa tá sofrendo agora que é pro ano que vem os caras abrir o olho.
É.
E pra você, não, e pra você esse ano foi como?
Não, então eu tenho bastante coisa ruim também.
Da outra vez eu tinha falado que foi mó bom. Quer dizer que nesse curto período de tempo aconteceu um monte de coisa ruim nessa
vida. Não, eu colhi coisas boas e também colhi coisas que eu não queria ter colhido. Essa que é a questão.
Vai, André, levante pautas aí que você falou aí. Você falou que tem assuntos pra gente.
Não, eu queria falar a minha revolta.
Sua revolta? É velho de novo?
É velho de novo.
Mentira, é sério?
É velho.
Ah, acredito, mano.
Não, é que dessa vez eu quase... Mano, faltou 1% pra eu gostar de velho.
Faltou pouco pra gostar
de velho. Faltou muito pouco, mano. Muito pouco. Tava eu voltando do curso novamente. Mano, tinha uma velha tentando atravessar uma avenida. Eu falei, mano, eu vou ajudar a atravessar. Por que não? Deus socorro, mano. Vai ajudar. Aí eu fui... Quando eu tava chegando, ela mesmo pediu, moço, você pode me ajudar a atravessar? Então,
é,
eu já vou te dar de fato.
Um sinal de Deus.
Confirmação, pra você não ter
vergonha. Não, eu segurei o braço dela como se fosse minha avó, mano. Nossa, eu me senti. Ou era uma pessoa, as pessoas me olhando, batendo palma pra mim.
Um herói.
Um herói, não. Eu me senti incrível,
ai,
mano.
Caramba.
Eu me senti incrível. Nossa, e quando eu atravessei, a moça me agradeceu tanto, eu me emocionei. Nossa, me senti.
Me agradeceu tanto.
Ué, me sentiu.
Te deu balinha.
Beijou seu pé e falou, agora me ajuda a levantar.
Não, me senti, mano. Me senti muito feliz.
Tá.
Aí, nossa, eu subi no ônibus. Nossa, eu vi uma velhinha. Caraca, me deu uma velhinha. Aí eu vi um idoso, mano. Falei, ah, poderia ajudar isso também.
Mano. Ele saiu ajudando idosos, mano. Ele falou, essa semana...
Minha meta é ajudar velhinhos.
Um por dia.
É. Só que, mano, o ônibus que eu pego é o Chabinagem, então é sempre muito cheio, muito cheio. E eu era o próximo a passar pela catraca, mas tava muito lotado, então eu fiquei, tipo, ali na espera de surgir uma brechinha ali, eu me enfiar, tipo, passar a catraca e passar pro outro lado. Porém, mano, tinha um velhinho sentado no banco preferencial no lado da frente, do lado do motorista, e ele ia descer no próximo, né? Aí, tipo, de vez ele falar, não, dá licença aqui, deixa eu rodar a catraca aqui. Pra eu que eu já vou descer. Ele simplesmente colocou o bilhete lá e ia rodando.
Aí você tava lá.
E eu tava lá. Se ele rodasse, eu ia junto. Ele ia passar. Ele ia passar.
Ele ia passar.
Eu falei, não, moço, deixa eu sair daqui, eu não quero pegar essa passagem. Calma, André. Eu não quero pegar essa passagem. E cagou pra mim, mano. Ele continuou rodando. Aí, mano, eu consegui passar uma perna e a outra ficou. Só que ele continuou fechando, mano. Aí eu falei, para, mano. E ele não falou. Eu me senti muito ódio, mano. Minha perna ficou presa. E ele reclamou, dá licença, não parou. Eu, mano, minha perna tá presa.
Será que ele era cego?
Mano, impossível.
Não, mano, tinha uma coisa errada.
Eu tive que pular a catraca. Eu fiquei, mano, muito. Eu fiquei vermelho. Eu tive que literalmente pular pra. Eu.
Poderia. Você passou pra trás e pulou pra frente de novo?
Não, tipo, eu fiquei com a perna aqui. Então eu tive que colocar a perna que tava do lado do motorista em cima da catraca. Aí sim, peguei impulso pra pular a catraca pro lado de fora. E a moça que tava em trás, acho que deu, falou, mano, reclama com ele também. Aí ela falou, respeito é bom, né? Aí ele olhou pra cara dela, af, imbecil, como se não houvesse amanhã, mano.
Como se não houvesse
amanhã. Nossa, gente, tá dando ódio, eu xinguei esse velho pensamento tanto, mano.
Foi por pouco, quase dessa vez, ele quase.
Não, aí, quando eu, quando eu sentei, eu fiquei meditando sobre isso, eu falei, caraca, mano, velho, filho da mãe, mano. Poderia tanto gostar de um velho, mano. Aquela velhinha foi tão boa comigo, aí chega um cara desse, velho. Nossa, aí, acho que ganhou cista, mano.
Crônica de André e idosos. Caraca, mano.
E ainda continua, já não, velho.
Ai, caramba. Assim, era isso que você tava ansioso pra contar. Isso,
aí eu acordei duas semanas só pra contar isso. Eu quase tava te mandando um áudio, mano. Sério, tá na...
Tava quase explodindo. Eu tive vontade de compartilhar o ódio. Não tem como defender esse velho, né?
Não, não, esse velho aí, ele foi zoado. Não gostei desse velho aí, não.
Puta, mano. Nossa, se deu trombar ele no busão de novo, eu...
Então, qual é a tua, irmão?
Você manda ele levantar pra
você. Você lembra de mim, mané? E aconteceu também de um cara, tipo, não tava na minha. Acho que ele tinha problema, tipo. Não, isso eu não tô usando. Mas eu acho que ele tinha um. Não sei se era grave ou pequeno. É, mental. Aí ele passou. Aí simplesmente tacou o bilhete lá e saiu andando. Aí eu, moço, você vai passar alguém? Eu olhei pra trás, moço, você vai passar. Só tinha eu, tipo, pra passar. Moço, você vai passar alguém? Não, é pra você mesmo. Eu. Cada... Mano, foi.
O quê? Não, tipo, pera, ele passou.
Ele passou, aí...
E aí colocou de novo colocou pra você de... passar.
É, e tipo, saiu andando, né? Eu olhei pra trás, não tinha mais ninguém. Ele falou, moço, você vai passar mais alguém? Aí ele, não, é pra você mesmo. Aí eu, caraca, mãe, que perdido. Não dá, velho. Mingão. Tem que falar.
Ah, 3-1 aí, né, meu? Poxa.
Renunciei.
Nem sei, mano. É um árabe, né? Renunciei no segundo tempo pra vir gravar aqui o vídeo e ele me recompensa com uma vitória de 3-1 aí. Coisa boa, qualidade.
Ah, mas eu não queria falar, meu nome, eu acho que eu vou torcer pro River, mas...
Ah, você nem vem pro próximo. Você já fica em casa mesmo. Nem nos próximos.
Mexe só lá, mano. Só lá, mano. Deus pra mim.
Ele é árabe também. Egípcio, né?
Ah, mas aí tem o Robin Firmino.
Firmino, sorriso encantador da nação brasileira. Pô, sabe, eu tava aguardando esse um pensamento que eu tava tendo, que eu tive esses dias, pra quando tivesse a Giovana ou o Guilherme. Mas como eles são muito enrolados pra vir, então eu vou logo falar, se não esqueço.
Hã? E por que não com a gente?
Não, porque seria mais interessante com eles. Porque nós três já é da igreja, então...
Ah!
Não ia ter uma visão não, tão fala diferenciada.
Falar com nós, falar com eles.
É, então, vou falar também quando eles...
Fala com todo mundo que você vê na vida.
Não, mas aí se eles ouvirem agora, aí...
Eu tenho que preparar
então,
resposta.
É, mas é tipo assim, ó. É, eu tava pensando que... Que tem gente que acredita em alien, mas não acredita em Deus. Que isso não faz o menor sentido. Porque se você parar pra pensar, a pessoa que não acredita em Deus é que não acredita em um.
Não, faz sentido, sim.
Faz sentido?
Claro, imagina você é uma pessoa descrente. Aí você acredita o quê? Na ciência. Aí a ciência vai falar assim: nossa, porque existe tantos planetas, em uma galáxia, em tantos milhões de galáxias, você é só uma vida no meio de 7 milhões de um planeta, a pessoa vai falar: meu. Dentro então, dessa gororoba toda,
não, mas aí que tá, tem um cara que ele não acredita em Deus, ele é meio que um ativista, tipo o Nietzsche do século XXI, e aí ele acredita que é uma raça alienígena superior que criou a Terra, tá ligado? Mas não acredita em Deus. Mano, eu ouvi isso, eu vi tipo,
caraca.
Mano, qual é desse cara, velho? Isso que é ódio de Deus, o cara. O cara acreditar numa raça superior alienígena que criou a Terra, mas não acreditar em Deus é fogo, mano.
Ele tá perto de acreditar em Deus.
Não, mas... Não, mas... Então, aí eu tava pensando sobre
existe
isso.
Existe muito.
Não, aí eu tava pensando sobre isso. E faz sentido as pessoas acreditarem em qualquer coisa menos em Deus. Porque se parar pra pensar, acreditar em Deus implica em você mudar sua vida. Porque não tem como você acreditar em Deus e continuar fazendo os bagulhos que você faz. Porque se acredita em Deus, automaticamente. Se acredita em Jesus, aí você tem que acreditar na Bíblia. Se acredita na Bíblia, vai ter que...
Não.
Claro que sim. Não, porque se a pessoa acredita em...
Tem um... Fazer o quê?
Nossa. Não, não, porque não.
É isso.
Não, porque eu tô falando assim. Porque tem um pessoal que desacredita em Deus e tal, mas vive sua vida normal. Mas pra mim isso, tipo, putz, é muito... hipocrisia do caramba, tá ligado? Porque se você acredita no Deus, então você tem que acreditar em todo o resto. Não faz sentido você não acreditar. Se você não acredita no todo o resto, então você acredita em um Deus diferente do verdadeiro, tá ligado? Entendeu? Mais ou menos?
Entendi,
tá. Então, tipo... Então, tô falando que tem muita gente que não acredita em Deus, justamente porque acreditar nele implica, assim, em mudar alguma coisa na vida. Você, tipo, você tem que, não tem como você não fazer nada a respeito. Aí, tipo, é muito mais fácil acreditar no alienígena, porque, tipo, ele criou, pronto, já era, tá ligado? Eu vou continuar vivendo a minha vida normal. Agora, se eu acredito em Deus, muita coisa na minha cabeça vai mudar, muita coisa eu vou ter que, tipo, refletir sobre.
Eu fico muito em conflito, mano, porque eu já encontrei muitas pessoas que ela fala que ela não acredita em Deus, porque... mediante tantos outros deuses que existem, porque tem que acreditar só em um? E, tipo...
Tem que ser politeísta, vários deuses.
Ela resolve não acreditar em nenhum.
É, nenhum, porque existem vários.
Ou seja, ela simplesmente abriu mão da capacidade humana dela de viver e pensar e descobrir coisas, por causa que as outras pessoas falaram que existem muita coisa, e ela falou...
Então não existe nada.
É, mano.
Não, nossa, não faz nem sentido esse raciocínio. Tipo, tá todo mundo que fala que existe muitas coisas. Então, na verdade, não existe nada.
Você tá vendo? Isso
olha a conclusão, mano.
Isso não é
que conclusão ridícula, meu.
Mano, tá vendo? Essa é a capacidade que o ser humano tem de não raciocinar sobre as coisas. E justamente isso explica o quanto uma pessoa pode viajar em acreditar e não acreditar em Deus, Bíblia, Jesus, e as quantas crenças elas podem criar. Você pensou numa possibilidade que é real, mas existem várias outras, e as pessoas, eu já vi tanto tipo de crença diferente em Deus, tipo, eu acredito em Deus, mas eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Eu acredito em Deus, mas eu acho que
tem
não
aquele,
faz sentido tudo. Eu acredito em
Deus,
acredito na Bíblia, mas acredito em
não,
Jesus.
Não, mas tem aquele pessoal que acredita em Deus / Mãe Natureza, né, que é um... é um espectro que não existe Deus, mas é que tipo, a mãe natureza ela vai estar sempre ordenando o mundo do jeito que é,
como
entendeu?
Deus,
é, então, tipo assim, então eles só não dão nome de Deus, tá ligado? Eles sempre vão estar buscando outros nomes, tá ligado? É, tipo,
sim, porque...
E o Maomé, mano? O Maomé morreu, mano. Eu acho o cúmulo ele virando Deus. Porque ele morreu e não ressuscitou. Tá ligado? Mano, ele foi um homem, tá ligado? Ele morreu. Tá, ele pode ser um homem sábio, tá? Que nem o Gandhi, tá ligado? Putz, maluco sábio pra caramba, tá ligado? E é isso. Mas não Deus. Agora os caras acham um Deus, sendo que ele morreu. Que Deus é esse que morre?
Ah,
repugnante. Hã?
E não ressuscita.
E não ressuscita, porque a primeira coisa que os caras falam, não, mas Jesus morreu. Aí, olha só. Pouco tempo. Outra coisa, e tipo assim, não foi tipo matar o Jesus assim, numa guerra, tá ligado? Não, Jesus deixou os caras matar, tá ligado? É muito mais superior, é um outro nível de morte. Entendeu? Oh, não, que sensacional. Não, mas então, eu tava pensando nisso, que, tipo assim, tem um certo tipo, certo grupo de pessoas que eu acredito, que elas só não acreditam em Deus, porque acreditar em Deus implica em pensar muito. Elas vão ter que rever muitas coisas do que elas estão fazendo. E aí, por comodidade, é mais fácil, tipo, ser um católico não praticante. Que aí você fala, existe Deus, eu acredito em Deus, ele criou e tal. Vou na missa uma vez aí no mês, uma vez no ano, e é isso, tá ligado? Tipo, eu acredito em Deus por um alívio de consciência. Tá ligado? Não faz o menor sentido, tipo, pra mim, tá ligado?
É, porque você acredita e você também deixa de pensar muitas vezes.
O quê?
Isso é normal do ser humano.
Não, sim, mas não.
Eu tipo... acho que isso não é justificativa pra não.
Ah, mas dela, na parte de frente.
Cala a boca. Não, mas não, eu não sei se.
Eu nossa. Também, mano, é normal. Não, mas é preguiçoso.
Não, mas você entende, tipo assim, que o catolicismo não praticante, ele é tem muita gente. Metade do Brasil é assim.
Ah, sim. Catolicismo quase que não é mesmo uma religião.
É, mano. Não, então, mas ele, é porque a maioria é justamente porque você não consegue, tipo, crente, você não consegue falar que esse maluco é da igreja. Um católico você não consegue. Você não consegue falar que esse cara é católico. A não ser por causa do texto.
Literalmente.
Literalmente, né?
Exatamente por isso, porque você é um católico, não necessita mudar de vida. Você continua a sua vida normal, a única diferença é que você vai na missa e compra um terço e faz um bagulho antes de entrar no campo de jogar. Só, entendeu? É cômodo, tá ligado? É fácil. Você aceita que Deus criou o mundo, mas você não muda a sua vida. Agora, Deus mesmo, assim, aí é mais embaçado. O evangélico, tá ligado? É muito mais treta de ser, porque implica em você mudar de vida.
Não, você pode muito bem ser um evangélico que vive muito à mercê, assim, tipo, não faz muita coisa que nem. É, por exemplo, meu avô, ele não faz muita coisa, assim, mas ele fica, tipo, as coisas que acontecem na vida dele, ele fala assim, isso foi Deus e era o diabo. Deus, o diabo. Deus, o inimigo. Então, tipo, ele na vida dele não existe, sabe? Então ele também não fica pensando as coisas, ele não fica tentando. Nossa, vou ver, melhorar meus erros e tal. Ele acha que ele, um dia ele parou de fumar, beber e bater na mulher dele.
Não parou, não parou mais.
Então, tá vendo? Tem como você ser muito... Ele chega, prega, ele sabe muita coisa da Bíblia, mas sabe.
Não, sim, mas é uma exceção.
Não, tipo, vai... faz sentido o que você tá falando, mas isso não é...
Não, tô falando que é geral.
Algumas pessoas, mas falando, então,
que é um grupo específico.
Muito específico.
Que aí se Deus fosse, não implicasse em mudar de vida, muita gente seria. Acho que aí passaria logo. Porque agora tá metade, né? Metade evangélica e metade católica aqui no Brasil. Aí, se Deus, de uma hora pra outra, fosse alguém que você não precisasse mudar de vida, pronto, aí já era. Aí todo mundo virar evangélico na hora. Assim, tipo, 70% dos brasileiros virar evangélico.
Uma coisa que me indignou também, acho que foi mês passado, foi no começo desse ano, que uma pergunta primeiro, o que vocês acham daquelas pessoas que ficam no meio da rua, tipo, evangelizando, não evangelizando, mas tipo...
Tipo, Jesus tá vindo!
É, não só isso, mas tipo, cleno assim, tá na seta e bastante também, cara.
Na seta, o que vocês acham disso?
Não, é que tipo eu assim, é que assim, não, eu acho que pra mim é um bagulho muito neutro. Então, pra mim é um negócio muito neutro. Eu não faria da mesma forma. Eu faria, não, mas eu não falo, da mesma forma.
Que esse dia eu me senti uma revolta com isso, porque eu tava indo pro curso, descendo ali pela Minerva. Tinha uma mulher lá que ela tava com a Bíblia na mão, tipo, ela começou a tipo, apontar pra cada um que passava do lado dela. E repreendeu como se tivesse um demônio do lado dela.
Ah, isso
aí. Aí eu passei do lado dela e falei, mãe, impossível,
ela
voltou
pra
mim.
Ela apontou pra você, André. Aí você tremeu a base.
Todo mal, sai dele, Satanás. Eu falei, não, impossível. Não foi o Satanás.
Não, sei lá.
Que você é o santo,
até
né?
Eu falei, mano, acho
que... Não, porque você é o santo, né? Você não tem demônio, né?
Você tem, André?
Mano, eu não sei, meu. Talvez eu tenha.
Ela era boa, né? Falou, tipo, eu tô aqui com toda a minha força querendo tirar o Satanás de todas as pessoas que se passaram na minha frente.
Ô, sabe um negócio que eu sou muito a favor?
Os seus dois, entendeu?
Eu sou muito a favor do pessoal do Candomblé começar a bater na porta. E começar a evangelizar as pessoas.
Evangelizar. Do Candomblé?
É, do Candomblé. Começar a candomblezar por aí. É, palavra sabe por quê? É tá porque só nós faz isso. Só nós faz isso, tá ligado?
Você tá louco, Adriel?
Oxi.
Mano, você vê algum não, budista no meio da rua pregando uma palavra de Buda? Não tem, é só nós.
Porque você precisa querer fazer as coisas.
Como assim?
Não adianta. Se você é um ser humano que tá morto, você não vai conseguir... Tipo assim... Você precisa, da mesma forma que fala assim, não adianta ficar falando com aquela pessoa, porque pra ela mudar, ela precisa querer. Mesma coisa, você precisa querer tudo, qualquer coisa da sua vida, você precisa querer. Então não adianta muito, sei lá. A pessoa vai lá com... Pegar a palavra
não,
de Buda
eu sei
e falar,
que não
olha,
adianta. Não, mas não é esse. Não, mas não é esse. Não, mas esse não é o ponto que eu tô falando. O ponto é que eu queria. Porque aí, tipo assim, porque nós... É, nós, é o, enquanto, por enquanto, nós é o chato. Mas se todo mundo fazer, aí não, aí vai ser todo mundo chato. E aí, não, entendeu? Você tá entendendo? Porque eu me sinto meio tipo, caraca, mano, só não é só isso, meu Deus. Eu queria que todo mundo fizesse também pra ficar parecer que aí todo
você
mundo é igual.
Normal.
É, tá ligado, mano? Mas aí só nós faz, aí só, o pessoal só reclama da gente, tá ligado? E logo da testemunha de Jeová que não compactua com a gente, tá ligado?
É por causa que as outras não falam assim, ide e pregar e
então,
o toda.
Não, eu sei disso.
Por isso que a gente faz outro. Não,
eu sei o motivo deles não bater, mas eu queria, era uma vontade, né? Que eles...
Não, só pra você não parecer.
É, só pra não ser só mais, tá ligado? Pra ser pra todo mundo.
Mas eu acho que isso.
E também pros crentes também começar a tomar juízo na cabeça. Porque eu tenho certeza que se o pessoal do Candomblé começar a falar sobre. Nossa, vai ser muito engraçado. Se o pessoal do Candomblé começar a pregar a palavra do Candomblé,
eles vão
tá ligado?
Morrer, né?
Aí o pessoal da igreja vai surtar, mano.
Mano, é possível, mano.
Os caras vão...
Precisa que
mano, os caras vão derrubar o Senado, mas vai proibir esses malucos de falar. E aí... Ai, que vai dar uma... Vai ser... Assim, vai ser horrível durante? Vai ser, porque o pessoal vai perceber o quanto eles são hipócritas. Porque tipo, os caras vão
perceber... Não vão perceber, mano.
Não, não, eu tô falando o pessoal de fora. O pessoal de fora vai falar...
De fora já sabe.
Não, não, mas tipo assim, vai ser gritante, tá ligado? E aí,
por que você quer que seja um caos?
Né? Mano, não, então, ah, mas é que é o caos necessário, né? Não, é o caos necessário para que pelo menos a maioria bote a mão na cabeça e fale, realmente, faz sentido, eles têm o direito deles, porque nós temos nosso direito, tá ligado? Mas tipo, eu sei que não vai ser todo mundo, mas tipo, por ser um bagulho gritante...
Lá na Câmara dos Deputados,
né? Na bancada evangélica? Isso, nossa, os malucos vão tacar a cadeira um no outro, mano.
Você fazia diferença, né?
Mano, nossa, mano, é que eu me irrito muito com aquela bancada evangélica. Pra mim não tinha que existir elas. Porque,
como é?
Porque não tem, sabe por quê? Porque não tem bancada budista, não tem bancada espírita. Só tem a nossa. E aí, mano, não devia ser assim, mano. Aí eu me sinto muito louco, sabe? Tem bancada espírita? Eu não sei,
acho
eu tô
não,
falando.
Então, sentido,
não,
mano.
Então, não tem nem sentido ter a bancada evangélica. Não devia ter, meu. Não devia, não faz sentido, não. Ai, que raiva, mano.
O Fadrião tá quebrando todos os argumentos de ser um cristão, mano.
Não, mano, é porque. Não, é porque. Mano, se é pra ter um, bota todos, tá ligado? E não, se é pra ter um só, então não bota ninguém, mano. Porque...
Não, mas é porque a gente que é o que fala assim, mano. Seu Deus não existe, nossa.
Não, sim, mas tipo.
Eles falam,
é prejudicial. E outra.
Pra nossa imagem.
A bancada. Tá então, exatamente, pra imagem.
Mas, mano.
E outra, o pessoal que tá na bancada evangélica nem é um pessoal legal. É uns caras que barram os negócios, nada a ver, que só faz o pessoal ter mais ódio.
É claro, mano, pra que serve uma bancada evangélica se não for pra você controlar alguma coisa?
Então, aí
qual que sentido
quebra
você
a primeira.
Coisa que não é a sua vida?
Quebra a premissa de tudo, tá ligado? Que aí você quer controlar algo, sendo que você não devia controlar. Você só devia pregar a palavra e quem muda a cabeça das pessoas é o Espírito Santo. Então não tinha que ter a bancada evangélica. Podia ter todas, menos a
evangélica. Eu acho que não, acho que não devia ter nenhuma.
É, nenhuma.
Você tá querendo...
Não, então não, tô falando assim, se for pra ter, então bota todas, tá ligado?
Mas não é pra ter.
É, então, mas se for pra ter só uma, então, tipo, tira, tá ligado? E se for ter todas, a evangélica não devia estar. Porque, tipo, não faz sentido, tipo, ter, sabe? Não faz sentido ter a bancada, porque ele está lá para, tipo, barrar ou criar alguma lei. No sentido cristão da palavra. Só que, tipo, isso é controle, tá ligado? E não é assim que funciona.
Se tivesse todas as...
Foi que nem aquele dia
tipo
que
assim,
nós conversamos.
Deus deu livre-arbítrio pra todos, pra mim chegar e controlar o resto.
É, foi aquele lance que a gente falou, né? Em algum podcast, tá ligado? Que, tipo assim, que se a bancada evangélica tipo, mandasse em tudo, tipo assim, criasse lei pra proibir sexo antes do casamento, tá ligado?
Deus ia ficar bravo.
Isso, isso não ia levar as pessoas pro céu, tá ligado? Só ia fazer a pessoa
claro
ficar
que
pistola
não.
Pra caramba. E a bancada evangélica só tá lá pra fazer raiva o resto do pessoal.
isso explica muito sobre essa coisa de excluir o pessoal, tipo, ai, nossa, caminho errado, você não pode andar, ou é o caminho de Deus, ou é o mundo, e eu desviado, e essa coisa de você julgar e separar muito o resto. Porque, meu, faz todo sentido que existam os dois lados para o livre-arbítrio poder fazer sentido, para Deus poder... Para nossa vida poder fazer sentido dentro do plano de Deus, precisa ter os dois lados. Então, precisa incluir uma coisa na outra para você poder entender. É que nem uma coisa que eu tava falando com um menino lá. Eu não vou falar tudo, mas eu vou resumir. Você precisa do escuro para você entender o claro. E quanto mais escuro você entra, quanto mais no escuro você tá, mais a luz brilha. Então, o mal, quanto mais mal você conhece, mais ajuda você a ver o poder de Deus, sabe? O brilho dele.
Obrigação, moleque.
É que não... Não. Sabe onde é que eu vi esse mesmo lance? Numa pregação do Lecrae, que era um rapper americano, tá? Ele se converteu. E aí, se converteu naquela época que o rap... Mãe de Deus, tá ligado? E aí... Tipo, antigamente era louco. O diabo dominava tudo.
Engraçado, o diabo é muito poderoso, né?
E aí ele, tipo, sofria maior preconceito, tá ligado? E aí na pregação dele ele falava que, tipo, tinha que pregar nesses lugares. E que o rap falava de Jesus em lugares onde pastor não tinha coragem de entrar. Eu ficava tipo, caraca, viado. E aí ele arregaçou lá na pregação e ele foi falando, tá ligado? Que tipo, ele tinha que fazer, que ele mudou muitas vidas com o rap, justamente por isso, porque entrava em lugares onde o pessoal achava que, nossa, não entra aí não, porque. Esse lance da escuridão, lá, é escuro, tá ligado? E aí, tipo, ele falou, nossa. Essa frase dele é tipo, o rap entra em um lugar onde o pastor não tem coragem, porque tipo, mano, é isso. A ideia é isso, mano. Eu falei, caralho. Que nem a... Putz,
isso me fez lembrar aquele negócio que você postou ontem, hein?
Que eu postei ontem?
De que Deus não tá...
Ela
me mostrou, ela falou pra mim. Tava lá rindo da sua cara, falando, nossa, coitado.
Não, é porque, sabe qual é o mais engraçado? É que eu postei dois. Aí, tipo, um não tinha aquela do Lúcifer. Aí, nesse que não tinha a citação, ela mandou várias palmas pra mim, assim, ó, uau. Aí, quando ela viu o outro, ela mandou umas caras, tipo assim, de dúvida, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, caraca, acho que, poxa, não era ela que eu queria alfinetar, poxa. Por quê? Agora eu não entendi. Tipo assim, você entendeu a premissa? Não sei, tipo, é fácil, né?
Do
quê?
De você ou dela?
Não tem
os dois.
Entendo.
A
minha?
Entendo. Você tá querendo dizer
a dela?
Que a igreja é
realmente. A dela eu não entendi.
É, porque você primeiro julga, depois você busca entender.
Como assim? Não, eu não você entendi. Eu perguntei pra ela o que foi.
Eu fiquei tão decepcionada.
Eu perguntei pra ela o que foi.
Deixa eu abrir meu coração aqui pra você. Eu fiquei tão decepcionada quando eu vi isso. Porque eu falei, mano, eu não acredito que ele tá cometendo os mesmos erros de quando eu conheci ele. Eu achei que você tinha aprendido, mano.
O que eu fiz?
A parar de você julgar primeiro, pra depois você ficar comendo pelas bordas, pra depois você chegar no conhecimento que já tava no lugar onde você julgou antes.
Caraca, velho! Eu não entendi.
Você é assim, assim, esses jovens fulano de tal, esses negócios fulano de tal, esses fulano aqui, esse tipo de gente, esse daqui.
Ah, mas pior que é verdade.
E você, tipo, a pessoa fala e você já, tipo, bloqueia, porque você fala, ah, esse fulano aqui e tal.
Não bloqueio.
Aí depois você vai e aprende um monte de coisa que você chega no mesmo lugar onde aquela pessoa
fala. Eu não bloqueio, não vem não, eu só...
Eu era fui a personificação da pessoa que você bloqueia.
Isso é verdade. Mas então, agora, mano, mas agora tá menos, eu bloqueio você menos. Do que antes.
Acho que eu já não tenho mais foto pra você.
Não tem o quê?
Tem mais fácil
do que eu. Nossa! André. Não, tipo assim, nesse sentido do. Da igreja, assim. Eu postei isso porque eu já. O meu professor veio falar isso pra mim. Que não foi. Claro, ele nem vê meus status, mas aí, tipo, eu sei que. Tipo, da dançar. Mas ele falou, tipo, tava todo mundo zoando e ele falou isso. Que, tipo, eu não ia pra apresentação porque tinha ceia na igreja. E aí, que tá tudo, nossa, Gabriel, poxa, você não vai nessa mudança. Aí o Sean foi lá e falou assim, nossa, não, Adriel, vai lá pra apresentação, que o Deus tá em você, meu, não tá na igreja, não sei o que e tal. E aí, tipo, não foi a primeira vez que eu ouvi essa frase. Aí, tipo, só fiquei, tipo, não vou poder ir e tal. Assim. Meio que ignorei, tá ligado? Porque não tinha cabimento nem de eu começar a dar sermão ali no meio do pessoal, tá ligado? Mas aí, tipo, não foi a primeira vez que eu ouvi. E eu falei, caraca. E aí eu vi essa frase lá no Face, mano. Eu vi, tipo, aí a pessoa escreveu, né? Deus tá... Vi no muro, né? Grafitado no muro e tal. Aí logo embaixo, alguém postou o mesmo post e aí, tipo, assinou embaixo, assim, né? Diabo, tá ligado? E aí eu falei, nossa, cara, que isso é muito verdade. Porque eu... Sabe aquele, sabe o lance da leoa? Não atacar os elefantes em grupo, ele esperar um se afastar pra ele atacar? Porque em grupo... É a mesma coisa, tá ligado? Tipo, o diabo vai falar que Deus tá em você e não na igreja, tipo, justamente pra você ficar cômodo e, tipo, não buscar força em grupo, tá ligado? E aí eu fiquei, tipo, nossa, é muito verdade.
Não? Preciso discordar.
Ah, discordo. Mano, tá vendo, André, como é difícil? Ela não vai vir nessa.
Não, sabe por quê? É que nem o bagulho da exclusão que eu falei. Quando você fala assim, Deus tá na igreja, você meio que tá obrigando a pessoa a ir pra igreja. E aí, se a pessoa se sentir errada de alguma maneira, eu não preciso nem tipo, falar que eu sempre fui da igreja. Eu cresci e sempre era obrigada a ir pra igreja. Aí teve um dia que eu me senti uma bosta, eu não consegui ficar dentro da igreja, e aí eu parei de ir pra igreja. E aí, Deus tava em todo lugar.
Não, sim, mas o...
Mano, eu não sei explicar o quanto isso é grande, o quanto Deus é grande, o quanto ele tá em todo lugar, o quanto ele é incrível, e que eu acho que eu nunca ia perceber se eu não tivesse visto o escuro.
Não, mas o...
E outra?
Não, peraí, quando
não,
eu falo... Não,
outra
calma.
Coisa, vamos ver detalhe. Não dê poder ao diabo que ele não tem.
Como assim?
Mano, não adianta ficar... Eu não sei, as pessoas ficam falando o diabo como se fosse muito poderoso.
Claro,
mas ele sim. Não é poderoso. De nenhuma maneira. Ai, vai, deixa
eu
você falar que eu
não. Não, é porque, tipo assim, o erro da frase não é o oposto. Tipo, o certo não é o oposto. É que, tipo, nossa, Deus está assim na igreja e não está em
ele
nós.
Tá nos todos
não,
lugares.
Então, ele está em todos os lugares. Justamente de ser o diabo que falou isso, é porque ele falou que não está na igreja, tá ligado? Mas o certo não é o oposto de, nossa, Deus não está em você que está na igreja. Não. O certo é, ele tá em todos os lugares. Só que aí, se ele
então,
te convence...
Então,
você podia
ter postado certo depois.
Não, mas isso fica subentendido. Não, agora faz sentido. Não, mas sabe o que é o chato?
Nem todo mundo tem esse pensamento que a gente tem, André. Ó. Todo mundo, tipo, é bom um monte de falar, mano. Não vão entender.
Não.
Ah, tá. Mas é que se você...
E
se eu posto todo o significado, não vão ler. Porque vai ser aquele texto passivo.
É todo o significado. Deus tá em todo lugar. Putz, ninguém vai querer ler.
Nossa, gostei. Vou pensar isso.
Nossa,
olha, você ninguém sabia, mas Deus ele é onipresente.
Então,
sabe o que significa
eu gostei disso,
isso?
Eu gostei disso. Ah. Eu vou postar isso.
Era uma...
Não, pera aí. Tinha outra coisa que eu falei, esqueci.
Depois de uma sua...
Não foi uma sua. Não, mas dialogou aqui, André. Que isso, não tá brigando.
Sim. E a pessoa vai ter vontade sozinha de ir pra igreja depois que ela descobrir isso. Depois que você começa a ver a beleza, as coisas, você vai falar, não, pera, eu quero buscar isso. Se você não for pra gente, você vai começar a ler a Bíblia. Aí você começa a ler a Bíblia, você vai falar, meu, mas eu quero discutir com isso, vai procurar quem? Quem vai pra igreja? Naturalmente as coisas vão te levar até a igreja.
Exatamente, por isso que a frase tá errada.
Não, mas Deus não tá na igreja só.
Então, exatamente, tá em todo lugar.
E na verdade, a igreja sendo só a igreja, que nem a gente tá aqui na igreja, mano. Mas, tipo assim...
Não, sim,
não é como se ele, é como se ele fosse uma estátua que fica aqui dentro da igreja esperando que você vá até a igreja pra você poder finalmente orar, falar com ele.
Não, a igreja é a união do pessoal ali na...
Assim como que meu pai sempre esteja falando isso, mano. Enquanto a gente tá aqui, Deus tá aqui. Mas a partir do momento que o último obreiro sai daqui...
Aí vira um sal.
Aqui vira um sal. Ele também fala, essa aqui vira um sal, não. Deus, ele vai e volta pra gente, não fica aqui.
Concordo.
Não, mais ou menos.
Discorda dele também.
Eu acho que ele tá
discorda
em todo lugar, então
também.
Independente
discorda.
Se
ele
tiver ou
não,
ele vai estar, entendeu?
Não, sim,
não, mas acho que ele fala no intuito de, tipo,
não,
igreja.
Sim,
é, tipo,
Nossa, tá. Nossa.
No sentido do que você falou.
Eu falei certo! Eu falei certo! Eu falei certo! Eu só deixei de falar.
A Deus, ela ficou mais quieta.
É, não, não dá pra conversar com ela, ela me esbarra toda hora.
Não dá?
Às vezes, não, às vezes. Às vezes ela fala, e aí eu falo, não, é isso mesmo. Mas aí, só porque eu não falei o que eu penso, aí vem isso, entendeu? Porque
não
tudo. Não, porque tipo assim, tudo que você falou, eu não discordei. Eu só não publiquei.
Mano, então tá vendo? Isso é pra você. Mano, e ainda assim, você não aprendeu a você falar a sua verdade. A você. Mano.
Mas ia ser muito se eu começasse a falar, eu escrevi muito, mano. E aí eu tenho
que. Eu começaria a falar.
Tá, é, faz sentido, tá? Realmente nessa parte eu dei uma errada aí.
Isso foi preguiça, porque se você tivesse foi pensado preguiça. Um pouquinho, você ia ter falado, mano, é tudo mais, nossa, é verdade, vou postar isso daqui, que eu penso. Você não, você resolveu falar assim, ah, vou cutucar, e vou deixar.
Não foi pouco. Cutucar, não foi cutucar,
é.
Foi uma você frase mó legal, é uma frase mó da hora,
você,
mano.
Ó, tá gravado, você falou que você queria alfinetar.
Mas foi uma gíria!
Eu só queria fazer isso, você não queria levar luz pra ninguém, você falou, eu quero levar um alfinete.
Foi o melhor podcast.
Eu quero levar só isso.
Não, mas é aquela, quando eu digo alfinetar, é aquela frase de efeito ali assim, ó, que sabe, é direcionada a um certo público, entendeu? Que traz a epifania, a pessoa ali fala...
Olha, a descrição
você
tem
que colocar, eu não lembro o que eu comentei lá, que você ainda falou. Ah, quase me confundiram com esses jovens espirituais modernos. Aí
mas
eu falei,
foi. Mas é verdade. Nossa. É porque é pra mim.
Mas é verdade, Laís.
É verdade.
Agora, depois que eu expliquei,
sabe
que
foi aqui
no Romero pelas glórias para depois chegar
sabe
no mesmo lugar dos jovens espirituais modernos. Sabe isso?
Sabe por quê? Jovem espiritual moderno pra mim é o jovem que ele não... Que ele só acredita em Deus e...
E quanto você conhece?
Hã?
Nossa, o dia que você fala...
Não, eu tô falando no sentido de...
Isso.
No sentido, não, tem a onda do pessoal que, não, que acredita e tal, mas ele não acredita na igreja. Que volta no que eu falei, porque o pessoal não... Que fala, não, a igreja só tem pastor corrupto e não sei o quê, mas eu acredito em Deus e... Tem, exatamente. Só que aí...
Eles estão fazendo a mesma coisa que você tá fazendo. Excluindo toda uma massa por causa de algo.
Eu não tô excluindo. Eu tô levando. Eu tô falando, olha só.
Esses são as mesmas coisas dos dois lados.
Não, não, mas quando a pessoa lê, ela fala, caraca, ela faz ela refletir. Não, porque se a pessoa lê isso, ela lê a primeira e fala, é isso aí que eu acredito. Mas quando ela vê que alguém pensa que o que ela acredita foi o diabo que tipo, tá falando, tipo, faz pelo menos que ela reflita um pouquinho, tá ligado?
Você acha?
Eu acho, meu, pelo amor de Deus.
Me acha.
Claro.
Mano, se coloca no lugar da pessoa.
Então.
Mano, assim, mano.
Por mais que ela não mude a opinião, ela vai pensar um pouquinho. Ela fala,
não acredito. Você fala tanto desses jovens modernos aí, e você não sabe que eles bloqueiam tudo. Tanto de post no Facebook, tem que falar assim, ai, no meu Facebook, se você não concorda, me bloqueia. Não me adiciona, não quero ouvir, que é a sua opinião.
Caramba, aí você acha. Tem gente assim?
Tem um
claro
monte
que tem.
De gente.
Nossa, meu.
Claro.
Porque eu parei
você
de visitar o Facebook.
Tem que ser claro.
Facebook tá uma deep web da internet. Eu tenho medo de lá.
Não,
não
dá certo. Você tá tentando se defender com
alguma coisa? Aconteceu isso com meu pai esse dia.
O quê?
Na mulher postou um bagulho sobre.
Você lembra daquele dia lá que eu postei alguma coisa? Por isso que eu já não gosto de postar muita coisa assim. De Jesus na internet. Teve aquela vez que eu postei alguma coisa, tipo assim, se Deus fizer, ele é Deus. A letra lá do Daniel Marçal. E o Logan comentou, e se ele fizer merda, ele é Deus também.
Você
depois vê... daquele dia eu peguei trauma de postar coisa, de versículo, de pessoas.
Mas o Logan é um ateu, você quer?
Ah,
você
não, mas o Logan é chato.
Ele não é homem, para de que faz merda.
Mano, nossa, eu nem lembro o que eu respondi, mas eu lembro que eu fiquei tipo, tão, eu não fiquei bravo, fiquei só triste, tá ligado? Eu falei, caraca, mano. Tipo,
mas o Logan, eu conversei com o Logan sobre Deus, porque eu sempre soube.
Nossa, não, só pelo aquele post, não dá a menor vontade de conversar com ele. Deve ser ridículo.
Nunca conversou com o cara porque você sabia que ele é assim. Você
falou isso? André, toma cuidado que você vai responder. Pareceu muito
então,
perigoso essa
aí,
pergunta aí.
Olha aí os homens de hoje em dia que excluem as pessoas que têm opiniões diferentes.
Ai,
tá vendo? É o seu amigo que tá aqui com você todos os dias, tem.
Não, mas
tem
ó,
essa atitude.
Não, mas eu vou falar do Luca, não vou falar especificamente do Luca. Eu não tenho a menor vontade de conversar com ele sobre isso, justamente pela forma que ele respondeu. Dá pra ver que não foi com argumento, não foi com nada, não foi tipo, não, só foi simplesmente meio que ódio, tá ligado? Tipo, ah, se não fizer. Tipo, ele não pareceu acessível pra conversa. Ah, isso que é ponto, tá ligado? Não parece alguém que vai. E outra.
Tipo, então por que você não falou pra ele? Testa pra mim.
Vem e vê.
Vem e vê. Aí, ó.
Aí, eu mandar mensagem pra ele hoje, mano.
Você podia imitar.
Podia ter lacrado.
Um dia.
Eu vou mandar mensagem pra ele hoje.
Vem e vê.
O que tu falou?
Não, mas. Oh, mas nossa, já fui uma pessoa que gostava de ficar convencendo os outros. Tipo, se a pessoa é ateu, é a última pessoa que eu quero conversar sobre Deus.
Eu te conheci.
Assim,
eu te conheci assim.
O quê?
Eu te conheci, assim.
Querendo convencer as pessoas? Oh, não, mas já teve.
Te conheci? A pessoa discordando de você fala, cala a boca, eu tô certo.
Eu já falei isso?
Já! Você é um jovem,
eu te conheci
isso,
assim,
pessoa que fala uma coisa que você não concorda.
Eu te conheci assim.
Mano, caraca, como é que você tem fé?
Não, dele eu não lembro. Hã? Agora o seu é mais recente. Você pode falar que eu vou lembrar. Quando foi isso?
O quê? Mano,
é que se ele falar quando foi, eu não vou lembrar.
Mano, você não lembra?
Não, então, exatamente, não.
Tem tantas vezes que eu ouvi você falando isso na época da escola, nossa. Quando eu te conheci, você ficava tipo assim, fica quieto, tá certo. O tempo inteiro.
Não, acho que não.
A pessoa falava, você falava.
Você não falava com essas palavras, obviamente.
Ah, tá, meu. Nossa, meu. Ai, que susto, meu. Caraca.
Não falava, você não falava.
Nossa, meu.
Mas o que indicava no mesmo sentido.
Mas em outras linguagens,
ó, mas eu acredito que eu estou bem melhor que antes. Acho que talvez eu não esteja 100%, mas eu estou bem melhor.
Você não está
100%. Ah, claro que existe.
Ah, ó.
Mas eu só falei que existe.
Eu
falei que existe.
Eu
acho que existe
100%.
Estou
acostumada já.
Mas o.
Tá
eu
vendo?
Acho que eu estou melhor que antes. Eu te odiava, mano. Agora eu gosto de você. Não, você, tipo, top. Muito, assim.
É, eu gostava de você, mas agora eu te odeio.
Não. Acho que o Felipe é uma pessoa que pode comprovar o quanto eu odiava você. E eu era muito falso, porque eu ficava do seu lado.
Ah, nossa, eu juro que você era falso.
Nossa, não, você não tá entendendo.
Imagina, e eu ainda falava pra ele, mano, você é muito falso.
Mas sabe
ele
por
ficava,
quê?
Tipo, não, o quê?
Não é tentando me defender. Não é tentando me defender, porque é errado. Mas o motivo de eu te odiar era justamente que eu gostasse de você. Porque se eu não gostasse de você, eu ia cagar pra você. E aí automaticamente eu não ia te odiar. Mas como eu gostava de você, aí eu odiava tudo que você fazia. Eu falava, putz, mano.
Só porque ela era...
É uma pessoa perturbada da vida.
Não ia
com como se você não fosse.
É, então, não. Aí eu tinha
isso.
Um ódio muito grande por ela. Mas era porque eu gostava dela. Né? Eu não achava.
Nossa, eu sei que se a gente envolver os assuntos, né? Ela vai ficar muito pistola, tipo, ainda aquele dia a gente meteu a política no meio sobre o Lolinha Livre, mano.
Você lembra?
Não.
Sem política,
não, agora
política
é
chata.
Recentemente, droga, questão de gênero, nossa.
Ah, naquele dia ela só falou coisas sérias.
Não, foi o primeiro podcast, mano, a gente abrangeu tudo.
Ela tipo... falou uns bagulho mó polêmico pra caramba.
Meu, não era nada.
Mas eu tava pensando sobre o lance. Lembra que eu era o Pedro foi o único que bateu o martelo de que ele não era a favor da legalização do aborto. Você lembra? Foi o único, né? A Natália conseguiu convencer a sala inteira, menos ele. Não, claro, tinha uns lá, mas tipo, ele foi o que.
Não,
tipo,
não conseguiu convencer ninguém.
É, porque ela tinha uma abordagem horrível, mas assim.
É, ela chegava aqui em você. Cala sua boca, tá errado, seu burro.
É, quase isso.
Ignorância e consideração.
Ah, não sou muito bom com as palavras. Mas aí, tipo, e aí recentemente eu tava pensando que ele falou que era contra, porque ele não queria que o imposto dele fosse pra financiar lá a clínica do amor, tá ligado? Porque ele falou que ele ia se sentir muito mal em tá dando dinheiro,
contribuindo.
Contribuindo. E aí, tipo, na hora eu falei. Na hora eu fui totalmente. Então, na hora eu fui totalmente compreensível. Falei, cala a boca, você tá errado. Tá ligado? Mas aí você já tava pensando, eu falei, caraca, mano, faz sentido, tá ligado? Tipo, aí eu fiquei pensando no lado, eu falei, caraca, mano, será que eu ia me sentir mal, mano? Eu fiquei pensando. E eu não sei, só no dia que acontecer isso, que eu acho que não vai acontecer justamente por causa da bancada evangélica, mas, que eu não gosto dela, mas, tipo, ela não vai acontecer. Mas se acontecesse, só assim pra mim saber se eu ia me sentir mal, tá ligado? Mas eu não sei. Mas eu fiquei pensando. Na hora lá, quando ele falou, eu só falei, nossa, que idiota. Mas agora eu fiquei pensando, talvez ele não seja
tão idiota. Não, acho que ele se apegou tanto a esse motivo, porque era o único argumento que podia ser...
Não, mas realmente... ele é um guerreiro, né? Poxa, mano, vou falar, o Pedro é um bom guerreiro, mano. Porque, tipo, eu, você, o Felipe, a Natália... Tipo,
todo mundo falando dele.
Todo mundo... Não, mano. Não, mas ele não. Não, ele não tava só assim. Ele tava... Teve horas... Tipo, teve uma hora que ele desistiu. Que ele só ficou... Tipo, mas teve uma, até um certo ponto, ele tava tentando, tipo, defender o ponto dele, tá ligado?
Problema que...
Se fosse eu, já tinha desistido logo no começo, meu amor. Tá todo mundo contra, mano.
Tá,
vou ficar só na minha, mano. Não vou tentar convencer ninguém, não, meu.
Mas você foi um argumento bom.
É, porque na verdade é que eu fui o clímax, né? Que acho que a Natália não tava pensando que eu fosse meio que apoiar ela, entre aspas, porque ela tava bem extremista, eu que tava meio que no meio, tá ligado? Mas ela tava pensando que fosse apoiar o Pedro. E ela...
É claro, né? Ela te colocou na caixinha dos.
Da bancada de evangélicos.
Da bancada dos evangélicos. Ah, são muito problemas, ninguém vai ser colocado na caixinha.
Um pau?
O Gustavo tem a mão de
tempo. Ai, verdade, mano. Não, o Gustavo é tipo quase do meu tamanho. Tem uma mão de
cima. Ele toca teclado, mano.
Agora eu tenho que olhar ele tocando teclado. Porque agora eu fiquei. Quando eu vi a mão dele, eu não consigo imaginar ele tocando.
A abertura de mão dele é muito grande, mano. Ele tem uma mãozinha.
É chique. Quando ele vai tocar teclado, o dedão e o dedinho dele dá uma esticada.
Mano, faz tipo, uau.
Porque tem nota que você precisa de
tipo, mano,
quase com a mão aberta, a oitavada.
Oitavada.
E a mão dele não vai nos dois dó. Bora encerrar, né? Tá gravando ainda.
Ah, tá. Uma hora e...
Falta a dia, música. Falta a música, é a música aqui.
Até falar que você tinha falado que era boa.
Oh, tem um álbum novo aí de Natal, qualidade, eu vou colocar ela, a primeira. A primeira é muito boa, que ela tem um toque de zinho de Natal. Vou colocar aqui pra você, o comecinho dela. Como ela é boa, né? Vou colocar.
Ah, é quando você começar... vai perder a monetização.
Não, mas é quando eu começar a tocar aqui, você corta essa parte aqui e coloca só.
Deixa eu ver, calma aí. Nossa, ela é muito boa. Acho que eu mandei pra Juliana.
Eu tô viciado naquela Aleluia.
Nossa, Aleluia é boa, hein, Kanye West. Putz, Kanye West é muito bom.
Que mais? É, ouviu?
Muito bom. Dá um ligue.
Ele morre, ele fica aqui.